Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, eu declaro aberta a 24ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia João 16, dos versículos 20 a 24. Tristeza e alegria.
Bom dia a todos. Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais o sofrimento. Assim acontece também com você. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nos assiste através da transmissão pela live aqui pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Nós queremos nesta manhã de quinta-feira, após o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós queremos registrar a nossa solidariedade e queremos registrar também, nesse momento, votos de pesar a muitas famílias que perderam seus entes queridos nessas grandes enchentes, catástrofes que está ocorrendo pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está em luto. A maior tragédia, a maior calamidade registrada nesses últimos tempos. Então, em nome do Parlamento Municipal de Uruguaiana, em nome dos nossos vereadores, vereadoras, da nossa cidade de Uruguaiana, nós prestamos a nossa solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul, às mais diversas cidades atingidas por essa calamidade, por essa catástrofe. Que Deus dê força ao nosso Estado e que possamos seguir em frente, caminhando com fé e reestruturando-se, reerguendo novamente muitas cidades e muitas ocasiões que se sucedem agora nesses últimos dias. Lamentavelmente, prestamos aqui então e deixamos registrado a nossa solidariedade ao povo gaúcho, ao Estado do Rio Grande do Sul. A ata foi disponibilizada para consultas e correções e a ata está em discussão. A ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 9, da vereadora Zuman Cinello, utiliza a tribuna a senhora Alexia Meurer, diretora do SEST Senat, para explanar sobre atividades da entidade.
A palavra está à disposição da vereadora Zuman Cinello e a tribuna à disposição da diretora Alexia.
Muito bom dia, senhor presidente, vereadora Márcia, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha, hoje em especial, né, a Alexia, que está aqui conosco, né, os demais representantes do SEST Senat. Muito obrigado por estarem aqui, a gente sabe que estamos vivenciando dias muito difíceis, estamos até sem internet em determinados locais, né, e isso traz grandes transtornos, né, para os municípios e essa catástrofe aí que estamos, né, vivendo no nosso Rio Grande do Sul, perdas de pessoas, casas, então que Deus venha nos fortalecer muito nesse período aí chuvoso no nosso Rio Grande do Sul. Quero agradecer, né, a Alexia, através da minha proposição, Alexia, solicitei essa tribuna livre, né? A Alexia, para quem não sabe, ela é diretora do SESC Senat, e para que venha utilizar essa tribuna, destacamos a importância do SESC Senat em nossa comunidade, através das diversas ações voltadas para capacitação, atividades esportivas e atendimentos de saúde das mais diversas especialidades. Além disso, quero destacar todas as atividades sociais voltadas para atender o público mais carente, proporcionando, assim, uma diferença na vida daqueles que tanto precisam. Eu gostaria de passar já a palavra à Alexia, que a Alexia possa vir até a nossa tribuna, e agradecer, Alexia, através da tua pessoa, os relevantes trabalhos que o SESC Senat tem realizado por nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, vereadora Zuma. Bom dia, né, a todos presentes. Em nome da vereadora, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui. Para a gente é muito importante poder estar nesse momento com vocês, falando um pouquinho mais do SESC Senat. Hoje, num dia realmente diferente, né, por conta de toda a tragédia que está acontecendo no Estado, a gente também está acompanhando ativamente. Nós temos unidades nossas que hoje não estão conseguindo atender, né, as pessoas, estão fechadas, colaboradores, enfim, que estão sofrendo com toda essa questão. E a gente está junto aí nessa corrente de que dias melhores venham, né, também bastante apreensivos com a situação aqui da nossa região, né, da nossa cidade. Mas é muito importante para a gente poder falar um pouquinho mais do SESC Senat. Tenho certeza que necessariamente não vou trazer novidades, né, questões que não são conhecidas, mas a gente buscou trazer um pouco mais dos números e algumas questões que são mais relevantes para a gente aqui no município, aproveitando esse momento que é tão especial. Estão aqui comigo o Casané, que é o coordenador do Senat, e a Carol, que é a coordenadora do SESC, né, que junto comigo e com o Nunes compõe então a gestão da unidade. Então, trouxe alguns dados aqui para a gente falar. Primeiro, nacionalmente, né, o SESC Senat hoje tem 165 unidades operacionais. Isso impacta diretamente 5.310 municípios, é praticamente todo o território, né, nacional. E uma questão que é sempre importante de frisar, a gente atende o transporte de forma absolutamente gratuita, né? Isso para uma cidade como Uruguaiana tem um peso muito grande, né? Porque Uruguaiana respira transporte, né? Nós temos um grande número na população que está relacionada com transporte, então aquela pessoa que é titular, que é funcionário de uma empresa, que é um transportador autônomo, ele tem acesso a todos os nossos serviços de forma gratuita. Os dependentes desse trabalhador têm a gratuidade em serviços simples e pagam uma coparticipação dos serviços de média e alta complexidade, tá? E aí eu vou falar um pouquinho especificamente do Rio Grande do Sul, né? A gente tem 13 unidades operacionais no Rio Grande do Sul. Desde o ano passado, a gente tem mais uma na região da fronteira, que é na cidade de Santana do Livramento. E em Uruguaiana, a gente já está há 27 anos, completamos 28 anos de SESC Senat em Uruguaiana esse ano. E isso é tão importante porque o SESC Senat, nacionalmente, completou 30 anos ano passado. Então, assim, Uruguaiana é uma das primeiras unidades, né, que surgiram no país, assim, a relevância, a importância do município para o transporte, né, que tem uma unidade do porte, do tamanho da unidade de Uruguaiana já, né, há 27 anos. Claro que a unidade que nós estamos hoje, né, ela tem 17 anos, durante 10 anos a gente atuou no posto, né, mas ela está na cidade, está ofertando todos esses serviços já há 27 anos, 28 praticamente. E aí, que são um pouco dos números da unidade de Uruguaiana no ano passado. A gente fez mais de 16 mil atendimentos no ano passado. 14.627 atendimentos na saúde, né, em saúde e qualidade de vida, e 1.410 matrículas. Isso dá mais de 40 mil horas de capacitação profissional. Isso para o município de Uruguaiana, né? E aí, o que, que é importante assim, a gente ressaltar? Além desses atendimentos, que eu vou falar daqui um pouquinho melhor em que especialidades e de que forma eles acontecem, a gente atua, então, em 165 unidades, em 13 unidades no Rio Grande do Sul, e a gente faz também mobilizações nacionais. A gente tem 4 datas no ano, onde a gente trabalha ativamente em locais públicos, nos lugares bastante relacionados com o transporte, aqui em Uruguaiana, no Porto Seco, esses temas. Em abril foi a Semana Mundial da Saúde, né? A gente fez esse trabalho. Agora, hoje, começamos com o Maio Amarelo. Em julho, temos o Dia do Motorista, onde é realizada a festa também, né, do motorista, já bastante tradicional no município de Uruguaiana. E o CSNAT é sempre o parceiro na realização, né, dessa comemoração. E a Semana Nacional do Trânsito, em setembro. Aí, quando a gente pensa, então, nos nossos números, né, a quantidade de pessoas que foram atendidas em Uruguaiana, quando a gente fala desses 14 mil atendimentos da área da saúde, a gente está falando de uma equipe de odontologia de 8 profissionais, de 2 fisioterapeutas e 2 psicólogas. E aí, o que eu gostaria de destacar desde já, e eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a minha apresentação, é que esse é o quadro de funcionários da saúde que nós temos hoje. Mas nós temos condições de ter um quadro maior. A gente tem previsão no quadro de mais profissionais. E a gente pode contratar essas pessoas para fazer ainda mais atendimentos, né? E aí é importante destacar que, obviamente, odontologia e fisioterapia são atendimentos presenciais, mas a psicologia, por exemplo, ela pode ser feita de forma presencial e de forma online. Então, eu não tenho tempo, eu não consigo me deslocar até a unidade, eu não estou na cidade de Uruguaiana hoje, mas eu posso fazer o meu atendimento, isso garante, né, o tratamento, não precisa deixar de fazer. Ele pode acontecer de forma online. A vereadora destacou, né, na sua fala no início, assim, essa questão de que a gente está à disposição de fazer o atendimento, né, a pessoas em situação até de maior vulnerabilidade. E isso é importante. O primeiro slide falava, né, do CSNAT à disposição do transporte da comunidade. A gente precisa muito de espaços como esse, né, que eu estou tendo a honra de poder usar agora, para que a gente reforce para a população de que nós atendemos a toda a população. Vereadora Márcia, nossa usuária, né, seguidamente está lá conosco, com a família. É importante isso. A gente atende transporte, sim, né, o CSNAT é o S do transporte, o transporte tem gratuidade, mas nós estamos abertos a toda a comunidade. E nós não somos uma instituição com fins lucrativos, então, com certeza absoluta, eu garanto a vocês que não existe um serviço com valor menor do que o nosso, né, para a comunidade, para quem faz o pagamento desse serviço. Nós não temos fins lucrativos, então os nossos valores, eles cobrem o nosso custo. E isso é importante destacar, né, porque é um serviço de absoluta excelência, garanto a todos vocês, e que tem condições de ser ampliado, né? Quanto mais o município de Uruguaiana usar, mais a gente consegue ampliar, né, todo esse serviço que já é feito. Além da atividade da saúde, a gente tem atividades no âmbito esportivo, né? Hoje são locações da quadra e do campo, muitos de vocês conhecem, frequentam lá também, né, Marcelo, fazem os jogos lá. A gente tem um estúdio de pilates, eu botei aqui pilates em breve, mas relacionado à atividade esportiva. Quem faz uso do nosso serviço já sabe que a nossa sala de pilates já está, né, em pleno funcionamento, mas, por enquanto, atrelado ao tratamento fisioterápico, né? A gente está buscando contratar um profissional da área da educação física, né, um educador físico, para que a gente possa usar também o Pilates como atividade física permanente, né? Então, em breve, a gente vai ter essa possibilidade também. No Senat, então, na parte de qualificação profissional, a gente tem a formação especializada, qualificação técnica, tanto no formato presencial como no formato web, que ele é síncrono, então o instrutor está lá na unidade, está dando aula, e o aluno está em qualquer lugar do país ou do mundo, né, onde ele tenha acesso à internet, ele consegue assistir a aula e conversar com o professor, tirar suas dúvidas. E temos a plataforma EAD, a unidade de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, há mais de 2 anos, é a referência para a realização dos cursos regulamentados na nossa plataforma em AD. Né? Treinamento simulado e aulas práticas em veículos. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos um simulador de direção, que ele é super sofisticado, é um dos melhores do país. Ele está sendo, inclusive, melhorado ainda mais, né? A gente está atualizando o software para deixar ele ainda mais assertivo. E a gente pode, então, fazer o treinamento prático dos motoristas de uma forma segura, econômica, né, através desse simulador. Esse simulador hoje já está em 155 unidades operacionais em todo o país. Quase todas as unidades já têm um simulador. Nós temos os cursos técnicos, que é uma novidade do SESCENAT desde o ano passado. A unidade de Uruguaiana tem um curso técnico em logística. Nós vamos formar a nossa primeira turma do curso técnico em logística. Esse curso é presencial agora em julho. E nós vamos ter o curso técnico em segurança do trabalho, com certeza a partir de 2025. Então, estamos fazendo as tratativas para a nossa habilitação técnica para conseguir lançar ele ainda esse ano. Né, mas, caso isso não ocorra, em 2025 a gente vai ter também o técnico em segurança do trabalho. E aí eu queria destacar a questão do jovem aprendiz e do mais motorista. No jovem aprendiz, acredito que a grande maioria de vocês já conheçam, né, tem outras instituições também que trabalham, mas a gente está num momento muito especial do jovem aprendiz, onde a gente está fazendo a nossa qualificação técnica, né, junto ao MEC, para poder trabalhar com o aprendiz técnico. A gente vai poder fazer a qualificação do jovem aprendiz com o curso técnico. Hoje mesmo, antes de sair daqui, eu recebi e-mail de que a nossa qualificação tá passando já pela fase final. Nos próximos dias, a gente já vai ter a resposta. Então, o curso do jovem aprendiz, ele é super importante para os jovens, né? Já tem histórias tão importantes para tantos jovens e tantas famílias no município de Uruguaiana que têm a oportunidade de começar, né, a sua história no trabalho a partir do jovem aprendiz. E a gente vai poder fazer com que este primeiro trabalho, um trabalho com uma qualificação, seja uma qualificação técnica. Ao final do contrato do jovem aprendiz, esse jovem tem também a certificação de um curso técnico, né? Então, isso é bem importante. A gente está bem feliz, muito feliz com essa possibilidade. E nós temos o Mais Motoristas. É um grande projeto nacional que foi lançado no ano passado e ele é uma resposta do SEST e SENAT para o setor que sofre, né, um momento de muita dificuldade de contratar mão de obra especializada. Né? Não é uma questão só nacional, tem vários países que têm uma dificuldade muito grande, né, de contratar, de ter motoristas, então tem várias iniciativas nesse sentido. E o setor nos perguntava muito, mas como vocês podem nos ajudar? Então, a resposta é o projeto Mais Motoristas. Houve um edital, foi lançado em agosto do ano passado, foi aberto a toda a população, as pessoas se inscreveram. Aqui em Uruguaiana nós tivemos 181 pessoas que se inscreveram. Né? E o que prevê o Mais Motoristas? O Mais Motoristas prevê a mudança de categoria, né? Ele é para pessoas que já são habilitadas, que queiram mudar a categoria da habilitação para as habilitações profissionais, categoria D ou E. Né? A gente paga a mudança de categoria, paga o CFC para realizar aquela mudança de categoria, e em contrapartida esse profissional faz conosco a nossa escola de motoristas, que é um curso profissionalizante, né? Pega o motorista que está habilitado na categoria profissional e qualifica ele ainda mais, deixa ele pronto, né, para entrar no setor. Dessas 180 pessoas que se cadastraram aqui em Uruguaiana, 61 de fato aderiram, desejaram fazer quando foram chamadas, apresentaram a documentação necessária, enfim, e tiveram essa disponibilidade de não só fazer a mudança de categoria, mas também fazer o curso profissionalizante. Então, são 61 pessoas que estão sendo contempladas aqui no município, e o investimento é de R$195 mil, né, para poder contemplá-los com a questão da mudança de categoria. E aí eu gostaria de frisar a questão da escola de motoristas, que ela acontece junto com Mais Motoristas, mas nós temos também só escola, para quem já está habilitado na categoria D e E. Então, também é um curso que acontece, nós temos sempre vagas gratuitas para a comunidade, e também tem a possibilidade das pessoas que desejam fazer pagando pelo curso. No ano passado, a gente formou 103 alunos aqui em Uruguaiana, né, num investimento de mais de R$309 mil. Né, esse é um compromisso direto, então, com a qualificação dos motoristas, né, para quem já está no setor, para quem deseja entrar no setor. A gente tem uma estrutura física que os senhores conhecem, a grande maioria de vocês, de auditório, de sala de aula, centro de eventos, as quadras, o campo, né, que pode ser usada por todo o município. Aqui eu trouxe o nosso QR Code do nosso aplicativo, né? Mais uma novidade do SESC Senat, a gente tem um aplicativo, porque às vezes fica assim, ah, mas como é que eu acesso? Como é que eu sei quando é que tem consulta? Como é que eu sei que curso está programado? Dá para entrar nesse aplicativo, dá para fazer o cadastro nesse aplicativo, dá para marcar consulta, né? Uma forma, pode ter o aplicativo ali baixado já no celular, tem o SESC Senat sempre em mãos. E aqui eu tenho o meu contato, o e-mail da unidade, tem o nosso WhatsApp, é um número de Brasília, né, 61, mas ele é o WhatsApp da unidade. É importante, qualquer dúvida que tenham, qualquer questão que precisarem, pode entrar em contato nesse número e o nosso telefone aqui. O que eu queria aproveitar e reforçar nesse momento é que a nossa intenção hoje aqui é justamente reforçar a todos de que a gente está aberto à comunidade. Nós temos uma boa equipe, né, uma excelente equipe de profissionais, mas a gente tem condições de ter muito mais. A gente pode gerar mais empregos, a gente pode atender mais pessoas no município de Uruguaiana, e é importante que as pessoas saibam disso, porque a gente faz atividades, vai com a nossa van, vai com a nossa equipe, algum evento, alguma praça, e sempre tem alguém que diz assim, ah, mas eu posso ser atendido lá também? É muito comum isso, as pessoas ainda acham que ele é exclusivamente do transporte, ele nunca foi, né? Mas fica muito forte isso, porque, claro, é a nossa missão. Mas a gente também tem uma grande dificuldade, a gente acaba perdendo muitos clientes, né? Pela nossa dificuldade de acesso, o acesso para a unidade ele é muito difícil, e a gente não tem transporte público que atenda também a unidade SESC Senat Uruguaiana. Eu acredito que dentro dessas 165 unidades que existem no país, a nossa, se não for a única, é com certeza uma das poucas que tem a conta orçamentária de Vale Transporte sempre zerada, né? Eu nem prevejo orçamento para pagar a Vale Transporte para os nossos funcionários, porque não tem transporte público que atenda, né? E isso impacta até nas nossas contratações. Quando eu faço um processo seletivo, na entrevista, eu preciso perguntar se a pessoa tem como ir e voltar do trabalho, né? Porque a gente não vai ter como disponibilizar o transporte público. E é bem comum a gente perder também clientes, né? Ah, prefiro ser atendido, fazer alguma coisa no centro, mesmo que eu pague um pouco mais, pela questão do nosso acesso. Então, é importante também que a gente possa contar com todos os senhores aí para que a gente possa melhorar isso. Tenho certeza que a cidade de Uruguaiana vai, né, junto com a unidade, vai ficar bastante bem atendida, né? Muito obrigada. A gente fica à disposição, senhores e senhoras, para qualquer pergunta que tenham, qualquer dúvida.
Diretora Alexia, em nome do Parlamento Municipal, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã. Registramos, então, também essa reivindicação, né, a respeito do transporte público, né, que dê acessibilidade às pessoas poderem chegar até as estruturas do SESC Senat. E também, né, deixamos registrado aqui no Parlamento a presença de vocês e também agradecer, né, pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem à frente da direção do SESC Senat, capacitando, né, trazendo melhorias, preparando os profissionais e também com um olhar voltado à comunidade, como diz você, não é só apenas para o transporte, né? Mas é, no geral, a nossa comunidade prestando serviços de excelência aos nossos munícipes. Com a palavra o vereador José.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia, vereadora Zuma. Obrigado a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e ao nosso plenário. Diretora Alexia, falar do nosso SESC Senat, eu sou suspeito, né? Tinha vizinho ali, sabe o trabalho belíssimo que vocês realizam.
Bem a nossa estrutura,
né? Principalmente o trabalho social que você desenvolve a toda aquela localidade. É só a título de contribuir, presidente Padovan, e passar, uma notícia boa para vocês. Aqueles acessos ali já está contemplado já no plano de assaltamento, inclusive o acesso pela Coab 2. O acesso pela Coab 2 já foi demarcado e a empresa nos próximos dias deve iniciar já o trabalho de pavimentação e a rua Miguel Beleza, também pelo bairro Cidade Nova, também já iniciou os trabalhos. Inclusive as equipes retornaram hoje por as condições climáticas do bairro Cidade Nova e posteriormente a rua Miguel Beleza também. Então ficará em torno de só 100 metros, que eu acredito que a gente estaremos trabalhando em prol, junto à administração, para que aquele local também seja contemplado. Mas o acesso ao SESC Senat, com certeza, já está no cronograma de trabalho, inclusive já demarcado, né, vereador Carlos Delgado? Nos próximos dias deve iniciar o trabalho de pavimentação daquele local. Era só para contribuir, presidente Padovan.
Quero deixar registrado aqui, então, a participação do vereador Jalcei e também que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana nos informe o cronograma de asfaltamento do nosso município, para que a gente possa ter uma noção do que vai vir pela frente, do que estão fazendo, do que ainda irá fazer, até porque o Parlamento precisa saber dessas diretrizes para a gente poder informar. Como eu disse, faça-se o registro, né, da sua solicitação, mas aqui o vereador já está trazendo a informação. Ótima notícia. Né? Agradecemos aqui a notícia do vereador. Mas quero deixar o meu registro aqui como presidente do Parlamento, que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana informe o cronograma de trabalho que faz tempo que nós estamos pedindo. Com a palavra o vereador Marcelo.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vereadora Zuma pela proposta em convidar o SESC Senat para participar. Cumprimento também os demais vereadores, os colegas de bancada. E em relação ao cronograma, a gente já tem pedido ele desde 2021, né? Que bom que o vereador Juca fez esse anúncio. Esperamos que dê tudo certo. E não é só o acesso ao SESC de Senat que é privilegiado com a falta de manutenção, com a falta de iluminação e com a buraqueira. Uma grande parte da Uruguaiana está bem desassistida nesse quesito. E eu frequento muito ali, doutora Alexia, geralmente duas vezes por semana, mas no mínimo uma vez por semana, e quero aqui saudar a tua presença, a Carolina, ao Vinícius Casanetti, querido amigo. Como nos impressiona a riqueza que o Sistema S nos proporciona através da sede do SESC Senat Uruguaiana. A senhora explicava sobre o Mais Motoristas, e eu tenho uma passagem muito interessante que um colega, um amigo, estava ansioso com o resultado edital e me ligou: Marcelo, sei que te dá com a turma lá, vê se eu fui aprovado. Aí eu liguei, não sei se foi para o Vinícius, se foi para o Anderson, para alguns guris, e me mandaram o edital, já tinha saído o resultado. Né? E eu olhei vários nomes conhecidos ali, e comecei a avisar, né? De voto, foi aprovado lá no Cessado, foi aprovado, inclusive esse amigo tinha sido. E um deles, que a gente conhece, convive só por apelido, e eu chamei outro amigo, eu digo: tio fulano de tal, assim, o nome, não é o cara que ele diz, é? Eu digo: ah, liguei. E aí, cara, mas tá, fez a prova do SESC, né? Fiz a prova. Como é que foi lá? Ah, não sei, o resultado sai por agora. Eu digo: cara, tu foi aprovado. Ah, não acredito, foi aprovado. Mandei a lista para ele, ele chorava, emocionado, muito feliz, tá fazendo curso, e ali a gente tem uma perspectiva de o quanto uma instituição com profundas raízes na comunidade, com atenção a um setor econômico tão vital, uma instituição com profissionais capacitados, que tem uma preocupação social, uma preocupação econômica, uma preocupação profissional, o quanto essa instituição impacta na vida da comunidade. E eu me lembro do SESC Senat no posto com o doutor Eupídio, que era o coordenador, na época era coordenador, se eu não me engano.
Diretor.
Já era diretor, né? Antes da senhora, agora era o doutor Éder, e é uma turma. O Nunes não se aposentou ainda?
Tá lá,
tem que mandar embora para casa de uma vez. Então, a importância do SESC Senat na vida da comunidade uruguaianense é vital. É vital. O Uruguaiana seria menor se não tivesse o SESC de Senat, a estrutura que vocês proporcionam, a estrutura que o Sistema S proporciona. Eu costumo dar aula todo sábado lá, de vez em quando, quinta-feira também, naquele campo espetacular de Futebol Society ali. E a gente tem uma convivência, tem uma relação, vai conhecendo o porteiro, vai conhecendo segurança, vai conhecendo as pessoas, os instrutores, e tu vai vendo que a vida econômica que gira, a vida social que gira em torno de uma instituição de tamanha relevância, ela é vital para o desenvolvimento uruguaiano. Então fica aqui o registro a vocês, fica aqui o registro a toda a equipe, fica o registro a toda a comunidade transportista envolvida e também a sociedade civil que participa ativamente ali. E da minha parte, a senhora sabe que tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso esforço, tem todo o nosso olhar com a importância que vocês têm para a nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Muito bem. Parabenizamos a vereadora Zuma pela proposição da tribuna hoje e interrompemos a nossa sessão para fazer um registro com vocês. Senhoras e senhores vereadores, retomamos as atividades. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos de serviços ao Executivo. Números 264, 265, protocolo 693/694/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Fiscalização do prédio denominado Edifício da Praça, localizado na rua Bento Martins, ao lado da Câmara Municipal de Uruguaiana, Centro. Notificação do proprietário para limpeza e cercamento de terreno na rua Santana, esquina com a rua Venâncio Aires. Números 266, 267, protocolo 695/696/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli, alinhamento, nivelamento e encascalhamento na Coab 1, quadra H, entre os números 16 e 21, e rua Alcides Traim, travessa 2, em frente ao número 588, bairro Cidade Nova. Colocação de luminária na quadra 14, em frente à casa número 12, no bairro Prolar. Número 668, protocolo 697/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace, patrulhamento e encascalhamento na rua José Garibaldi, próximo ao número 3088, bairro São Miguel. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Fala, senhor presidente.
Com a palavra o vereador João Sei.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadores, senhor presidente, solicito o requerimento verbal que seja encaminhado ao Executivo Municipal, que seja convocado a vir nessa casa para prestar esclarecimentos e maiores informações do secretário de Planejamento do município e secretário adjunto de Planejamento, para explanar sobre o não retorno das indicações e dos requerimentos dos vereadores sobre o sistema e o programa municipal de asfaltamento dos vereadores encaminhado já à Secretaria, ao Executivo Municipal e não respondido. Então a gente convoca que são responsáveis pelo setor de pavimentação e o cronograma de obras que compareçam a essa casa, o secretário de Planejamento, o secretário junto de Planejamento, mas também preciso fazer só um ajuste aqui, senhor presidente. Em consulta agora, alguns minutos atrás, ao portal, está disponível, público, algumas concorrências públicas no município de Uruguaiana, licitação para pavimentação e obras asfálticas. É público, é transparente, está disponível o acesso de todos nós. Concorrência pública 003, presidente, Rudgélio Milha, dia 16 do 5, licitação. Concorrência 02, Rua Dir Márcia, trecho 3, 15 do 5. Concorrência 01, Setembrino de Carvalho, 14 do 5. Pavimentação da rua do acesso ao loteamento Olavo Rodrigues, 17 do 5 às 9 horas. Então, algumas desses trabalhos de pavimentação estão disponíveis público no portal da Transparência e do município de Uruguaiana. Mas que seja convocado ao secretário Prudente, secretário Marcelo, para comparecer à casa, precisar esclarecimento aos colegas vereadores.
Mais algum vereador requerimento verbal? Bancada do PDT.
Requerimento verbal requer providências com relação à iluminação em frente à escola Embaixador Batista Luzardo, CIEP. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitou o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que encaminhe a RGE formulário padrão solicitando iluminação pública em frente à escola. O meu assessor Leonardo esteve lá na terça, eu estava levemente debilitado e não optei por não sair de casa. E a convite dos professores, a convite da direção, tendo em vista que já tem algum tempo que a iluminação pública não atinge a comunidade, não chega, não corresponde à expectativa da comunidade escolar. E o corpo discente, unido ao corpo docente, com razão, fizeram uma pequena manifestação lá, já foram encaminhados ofícios a essa casa, já foram encaminhados ofícios à Prefeitura Municipal, e nós estamos muito aquém da expectativa. Então fica o nosso requerimento verbal, o nosso pedido, já conversamos com a RGE e estamos formalizando ao senhor prefeito para que seja tomada a providência cabível. Muito obrigado.
Orientamos os nossos vereadores que fizeram o requerimento verbal, que deve ser protocolado até amanhã às 9 horas e 30 minutos no protocolo. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da indicação.
Indicação número 63, protocolo 698/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos. Melhorias de infraestrutura no brete da Buriti, na BR-472.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Em segunda discussão e votação, solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, eu faço a leitura da emenda ao PL 7, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 7, protocolo 91/2024/LEG, vereador Clemente. Declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Uruguaiana a cultura, a arte, a religião e a tradição do povo de terreiro e as comunidades tradicionais de matriz africana.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, está em segunda discussão na data de hoje aqui para a análise dos pares, a nosso projeto de lei que declara patrimônio cultural de natureza imaterial aqui no município de Uruguaiana, a cultura, a arte, a religião e a tradição do povo de terreiro e as comunidades tradicionais de matriz africana. Esta proposição está esculpida, está referenciada lá com fulcro na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 16, no inciso 2, parágrafo 1º. Nossa intenção aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é também garantir aqui no município, também observado o Decreto Federal 6040, de fevereiro de 2017, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. É fazer com que o patrimônio cultural e imaterial, como manifestações da cultura, como o instrumento utilizado na capoeira, a própria capoeira, o instrumento como o birimbau, algum tipo de alimento que tem ligado à cultura, à religião e aos povos de terreiro, todos eles possam, dentro de acervos municipais e documentação, possa o município ter esses registros para que seja garantido e até mesmo buscar aí, como instrumento de combate ao preconceito, à discriminação e à intolerância religiosa na sociedade, fazer com que este expediente seja um instrumento também para toda esta questão. Então, nós estamos propondo este projeto de lei para, como disse, alicerçado na Constituição Federal e no próprio Decreto Federal, para que possamos ter esta possibilidade no município, de uma forma muito clara, o que é a declaração da cultura de natureza imaterial no município, dentro de hábitos, costumes e tudo aquilo que envolve a cultura da religião afro-brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto está em discussão, coloque em votação. Orientamos os nossos vereadores que possam logar seus computadores. Votação está aberta. Votação encerrada com 10 votos sim e 1 voto não. O projeto de lei número 7 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 21, protocolo 692/2024/LEG. Vereador Egídio justifica ausência no dia 29/4.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 1718, protocolos número 699/700/2024/LEGE. Unipampa solicita iluminação especial dos prédios públicos na Semana Nacional do Uso Racional de Medicamentos. RGE encaminha carta número 040 com mandado de notificação.
Correspondências expedidas a diversas.
Expedidos os ofícios número 561/610/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os autógrafos número 36/38.
Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, gostaria aqui de contar com o apoio do nosso servidor, o César, aqui, para que exibisse ali no telão algumas imagens para que a gente possa ver. Exatamente, quero mostrar algumas coisas que nós temos reiteradamente conversado aqui na Casa Legislativa, tem sido matéria nossa, inclusive, por várias vezes, e sempre registrar aqui de que a nossa manifestação não está relacionada a servidores da empresa que presta serviço do esgotamento cloacal e fornecimento de água aqui em Uruguaiana, que é a BRK, e sim ao serviço que foi anunciado aqui nesta Casa Legislativa no ano de 2009, quem teve a oportunidade de acompanhar aquela insanidade daquele momento, pode ver aquilo que nós dizíamos aqui, nós, porque fui eu e o vereador Mauro Brum que nos posicionamos contrário, dizendo que nada daquilo que ofertavam para a população como a oitava maravilha do mundo seria o que iria acontecer em Uruguaiana. Enquanto o César procura as imagens ali, até mesmo um vídeo que nós temos, é mostrar a vocês o que realmente acontece aqui em Uruguaiana, no município, nas residências da nossa municipalidade. Aquela imagem ali, e eu não sei se nós conseguimos baixar o vídeo, César, não sei se houve possibilidade, nós temos um vídeo com a água retornando pelo vaso sanitário, ali está numa residência. Aquela residência ali, aquele barro, tudo aquilo que tem dentro, é pelo banheiro da casa, pelo ralo do banheiro, que retornou agora, choveu 10 minutos em Uruguaiana, essa residência na Doutor Maia, e retornou tudo pelo ralo do banheiro para dentro de casa. Isso é uma das residências. A imagem que tem do vaso sanitário, pessoal, fazendo com que a água retorne toda, voltando numa velocidade e voltando tudo aquilo que os senhores imaginam de dentro do vaso. Voltando para dentro da residência das pessoas, uma pena que hoje nós temos com problema de internet, que o vídeo não foi possível mostrar ali. Por que eu estou mostrando aquilo ali que é o onde tem também a caixa de inspeção, a primeira, onde faz a ligação da rede externa para a casa da pessoa? Porque aquilo ali acontece, sabe quando? Quando eles lhe oferecem, vereadores, aquela possibilidade que o senhor reclama que volta pelo vaso, volta pelo ralo, eles têm um nome técnico que eu não tenho aqui, de uma peça que coloca ali para que a água não vá de volta para dentro da casa. Mas olha ali o que acontece. Aquele é o serviço porco que eu tenho dito aqui, uma válvula. É, o vereador Gide me auxilia, uma válvula de retenção. Pois ali está o que acontece quando coloca a válvula. E isso aí, pessoal, não tinha chovido a quantidade d'água que depois choveu. Então, isto que nós estamos mostrando, e a minha indignação, é a mentira, é a falácia que predominou todo esse tempo, e predomina ainda. A mentira de que Uruguaiana tem universalização do sistema de esgoto cloacal 100%. Não é verdade. Eu ando na cidade, eu vou nas casas, não tem universalizado. Muito daquela rede é colocada, inclusive, em galerias, que esse esgoto está caindo até hoje in natura nas galerias e vai in natura para o Rio Uruguai. Quando não é em algum córrego ainda céu aberto que dizem que teria essa universalização do sistema. Alguém aqui, vou repetir de novo, teve tarifa de 14% mais barata de água alguma vez na sua residência? Se tiver, faz o favor, me encaminhe, porque eu nunca vi, desde 2009. Os serviços seriam menores que todo aquilo que já foi feito como empresa que prestou serviço dessa natureza. Também nunca vi. A exorbitância da prestação, da cobrança da prestação de alguns serviços, é que nos leva a mostrar aquelas imagens ali. Porque aquele ali é o serviço que em grande parte dos lugares as pessoas reclamam, estão indignadas. Agora, nos dias de chuva, que eu fui em alguns locais como esses aí verificar, uma pena que não dá para mostrar o vaso sanitário. É uma vergonha esse tipo de coisa. Não é uma residência, pessoal. E a residência que o vaso sanitário está literalmente cuspindo tudo de volta, retornando tudo, é uma residência plana com o nível da rua. Então algum problema deve existir. Ou o nível lá embaixo, vereador, não é o nível que deveria ser, que não dá o caimento, que sei eu como é que é a palavra técnica, mas o que não dá para aceitar é nós vermos a comunidade continuar reclamando desse tipo de serviço que a gente está mostrando e uma pequena quantidade de chuva nos trazer essas consequências para quem paga, porque ninguém deixa de pagar esse serviço. Pagamos caro e muito caro por uma qualidade de serviço que nem essa aí. Ali, ó, vou repetir, é um banheiro que voltou pelo ralo tudo que não deveria voltar. Inundou a casa em 10 minutos de chuva. Se tivesse como mostrar o vaso, seria muito importante, mas não deu. Em outra oportunidade eu vou mostrar quando tivermos condições de internet aqui. Então, senhoras e senhores, estou registrando isso como indignação, porque as pessoas têm nos chamado, têm reclamado, e reitero, eu não estou falando de pessoas que são empregadas lá que prestam serviço, porque as pessoas têm distorcido e dizem que eu tenho falado mal das pessoas que são servidores, empregados da empresa. Não, estou falando da qualidade de serviço da empresa, que disse que nós teríamos um serviço que era a oitava maravilha do mundo e nunca foi. Isto nunca deveria ter colocado esse tipo de prestação de serviço em Uruguaiana, um serviço que está aí há mais de uma vez mostrado aqui a qualidade péssima daquilo que nós temos como serviço. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Para fazer uso da palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, bom dia. Colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário. Quem nos acompanha, cumprimento o senhor Antônio Greco, querido amigo, Florinal Mota, presidente do PL, também o Pedro dos Anjos, o Luiz dos Anjos, o Paulo Ricardo, toda a turma que nos acompanha, sempre uma grata satisfação. O Revaldo Frutos. O que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é um tema muito sério e com um pouco técnico, que eu já escutei o senhor prefeito fazer uma manifestação, e o vereador Juca, se eu não me engano, também fez uma manifestação. E é um tema que essa casa deve estar atenta, e nós precisamos aprofundar um debate para poder ter a compreensão do impacto que isso terá na nossa população, que é a desoneração da folha. Escutamos na mídia nos últimos dias algumas explicações sobre a desoneração da folha, e às vezes passa desapercebido, porque como é um tema essencialmente técnico, nós acabamos não nos aprofundando. Eu busquei dar uma estudada, tentar compreender, obviamente que eu não sou um técnico da Fazenda Tributária Municipal, quem pode falar é a Secretaria da Fazenda, que deveria ter falado já, explicado e manifestado, ainda não o fez. Lamento que o prefeito não tenha feito essa cobrança e essa explicação. Em 2011... a presidente Dilma Rousseff apresentou um projeto que desonerava determinados setores da economia do pagamento da cota vinculada ao INSS para cada funcionário até determinado valor salarial. Vou melhorar. Determinados setores da economia, que saindo daquela crise de 2008, aquele negócio todo, a presidente, para fazer um aporte, para dar um incentivo, fez com que reduzisse na prática de 20% a contribuição patronal para 8%.
Isso foi mantido. O presidente Bolsonaro manteve e expandiu para outros setores da economia, com o acordo, todo acordo era feito periódico, até tal ano, até tal ano, até tal ano. Final do ano passado, final do ano retrasado, o presidente Lula esticou por mais um ano. Encerrou-se ano passado. Ano passado, não foi feita a renovação. É mais ou menos como quando a gente vota o refisio. A gente vota um ano, daqui a pouco vota o outro, segura um. Não foi feita a renovação. O Congresso Nacional apresentou o projeto. Todo ano tem, apresentou o projeto. A Presidência da República, junto com a Procuradoria-Geral da União, ingressaram com o Madin. Não, espera um pouquinho, tem que ter origem executiva. Se não tem origem executiva, não tem validade. Porque o presidente vetou o projeto. O Senado aprovou, a Câmara aprovou, foi o presidente vetou, voltou, o Congresso derrubou o veto. Lá você derruba veto de vez em quando. O presidente derrubou o veto. E o governo entrou com o Madin, dizendo que é inconstitucional a apresentação do projeto por parte do Congresso Nacional. O que, que isso quer dizer na prática? São 17 setores da economia que têm o benefício da desoneração. Um deles, os municípios com até 150 mil habitantes, que, no caso, Uruguaiana se encaixa. Ou tu paga a folha de acordo com os salários funcionários, ou tu paga de acordo com o percentual sobre a arrecadação bruta. Aí o município opta, no nosso caso, como nossa arrecadação é menor do que a média, tem todo o cálculo, você paga sobre a folha. Na prática, diminuindo de 20% para 8%. Qual o impacto disso no município de Uruguaiana? Aproximadamente, pelos meus modestos cálculos, mais de R$1.500.000 por mês. Repito, não sou um tributarista, não tenho uma equipe de 15, 20 técnicos à disposição, os cálculos sou eu que faço de cabeça, ali na mão, então é o que eu cheguei, mais ou menos R$1.600.000 por mês. Pode ser mais, mas é mais ou menos R$1.000.000. Mês de impacto direto nos cofres públicos municipais do Uruguaiana. O que, que está se revendo? Como a decisão foi do ministro Zanin de forma monocrática, ou seja, ele recebe o processo, faz julgamento, é inconstitucional, confirma o pedido de inconstitucionalidade, os demais membros votam. Já tem 4 votos favoráveis. Então a tendência é que realmente seja aprovada a inconstitucionalidade, seja aceita pelo tribunal a inconstitucionalidade. O governo e setores do Congresso negociam para que isso seja feito de forma gradual, para que seja feita uma isenção das dívidas que os municípios têm com o fisco federal, a qual ajuda a Uruguaiana, mas muito pouco, porque a nossa dívida com a União, nem sei em quanto está, mas é pequena. A nossa dívida maior é com precatórios e fornecedores. Então, existem algumas alternativas, que nem todas são positivas para o município, e algumas que viriam de forma gradual a ter essa reposição do pagamento da folha, percentual a percentual, período a período. Pode colaborar com o município? Pode. Não melhora, mas diminui, só visa o impacto dessa retomada da oneração da folha. Por que, que eu trouxe essa manifestação? Para que a gente fique atento, para que a gente fique preocupado. Se hoje os serviços públicos já são precários nesse atual cenário, imagina com 1,5 milhão a menos por mês. Essa é uma manifestação, senhor presidente, que eu trouxe no intuito de colaborar e trazer um tema que ele é um pouco espinhoso, mas que nós, como parlamento, precisamos compreender, precisamos debater e precisamos apresentar à comunidade. Fica a sugestão, vereador Juca, já que o líder do governo já foi embora, para que a Secretaria da Fazenda faça uma manifestação sobre isso, faça uma explicação, faça uma apresentação o mais didática possível para que a nossa comunidade possa compreender. Eu não me lembro se foi Vossa Excelência ou o prefeito que falaram em mais ou menos 2 milhões. Os cálculos que eu chego são um pouco menores, mas ainda assim, repito, não sou um técnico fazendário, tem uma equipe de 20, 30 ali na prefeitura que pode fazer essa conta, já deve ter feito, para que isso possa ser exposto, apresentado. Me disponho a colaborar, me disponho a ajudar, estou à disposição dos fazendários, para que a gente possa chegar a uma compreensão adequada e daqui a pouco, de alguma forma, buscar esse recurso, seja através de emendas, seja através de uma conversa direta com o Ministério da Fazenda, uma reposição. Nós não podemos perder 1,5 milhão por mês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo, pela belíssima explicação que o senhor deu hoje na tribuna aqui a respeito desse assunto de tão importância. A Casa Legislativa já solicitou aos secretários que se façam presentes, aguardávamos eles para a tribuna de hoje, não obtivemos o retorno porque que eles ainda não retornaram, né? Mas já foi solicitada a presença deles aqui, também para esses esclarecimentos. Como também eu sou leigo no assunto, apenas por uma informação de curiosidade, nós fomos, né, ver o que isso representaria no nosso município, hoje em torno de 20 milhões a 24 milhões ano, né? É um valor muito expressivo, né? E de uma vez que o nosso município já passa por algumas situações difíceis, né, no nosso orçamento. Muito bem, senhoras e senhores, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 25ª reunião ordinária deste ano de 2024, desejando a todos uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.